Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé da moçada.
Não, já vou começar. Estamos de volta firmes e fortes, cumprindo o dever essencial de levar informação e debate aqui na Rádio Cultura 930M. E a mais livre de todas, agradecemos vocês que são as almas mais livres de todas, ainda que estejam se sentindo presas nesta tarde de outono. Senhoras e senhores, isso tudo um dia vai passar e em breve nós teremos as nossas vidas e o nosso Brasil de volta. Da minha parte, eu prometo que não vai faltar luta para todos esses momentos e muita estratégia para a gente saber exatamente quanto e como deveremos agir. Nesse terceiro bloco, estaremos ao vivo com a professora, a grande cidadã que participa tão ferozmente, tão bravamente, tão lucidamente nos dias, um orgulho, um exemplo para milhares, milhões de pessoas, sem dúvida alguma, uma pessoa com quem eu tenho um apreço, um carinho e eu admiro muito, a cientista social, a professora Regina Reiner. Regina, você me escuta?
Sim, Magal.
Ai, que prazer, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, Regina. É uma honra para nós aqui do Vamos à Luta, né? E estar com você. E a cada declaração abjeta, né, deste que nosso amigo Sandro Moser chama de ex-presidente em exercício, ouvimos o doce barulho das panelas, mas também ouvimos gente que parece admirada com a canalice dele. Porque tanta gente fingiu não perceber a covardia de alguém que nunca escondeu que seu maior ídolo é um torturador de mulheres. A pergunta é essa, Regina: por que tanta gente se fez de cega e nos trouxe até aqui?
Oi, então, primeiramente, Magal, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelas palavras.
Obrigado a você por estar com a gente.
E também um abraço aí para os amigos que estão nos ouvindo. Então, Magal, assim, primeiramente, eu queria me referir ao nome do programa, que é Vamos à Luta. Porque tudo que o povo conseguiu em toda a história sempre foi pela luta. Quando você faz essa pergunta para mim, por que o povo... Por que tanta gente se alienou? Tanta gente... Você falou que eles fingem. Na verdade, eles não estão fingindo. Eles acreditam nisso. A história do Brasil é a história de povo alienado. Nós não temos uma tradição de educação política. Isso sempre nos foi vetado. Então, Magal, esse discurso de um povo que não é representado e ao mesmo tempo vota no seu inimigo, no seu algoz, significa que o nosso nível de alienação é profundo. Eles se identificam, eles são tão alienados que dentro da cabeça deles tem um chip de uma ideia que não os representa, mas que os faz se sentir representados. Então a nossa elite tem esse papel histórico. Uma elite que nasceu da grande propriedade, do grande latifúndio, e que sempre ocupou o Estado e sempre calou a nossa voz. Então, graças à luta do povo, ainda nós tivemos um histórico na história do Brasil, temos um histórico de rebelião, temos um histórico de luta do movimento operário. Se existe um pouco de democracia nesse Brasil, nós conseguimos através do movimento operário e depois de outros movimentos que vieram na onda do movimento operário.
E essa elite burguesa, essa farsa, né, que sempre nos colocou, ou colocou o povo trabalhador, ou os menos afortunados, né, à margem de tudo isso. A gente lembra de muita coisa na história recente do país, né? Nós lembramos quando os médicos cubanos chegaram, que eles eram agredidos nos aeroportos. A gente lembra das passeatas querendo ir para Disney. A gente lembra de tantos episódios assim, deploráveis.
Sim,
né,
exatamente.
Nossa história.
E veja que junto com essa classe médica, essa classe, como você disse, deplorável, que votou em massa esse cara aí, que eu não ouso dizer o nome, ela faz, porque os nossos meios de comunicação são dominados por ela. O Estado é dominado por ela, mesmo que tenhamos representantes do povo no Estado, alguma coisa só vai para frente via alguma aliança, alguma negociação, no qual nós sempre saímos perdendo. Então, veja, o Brasil, a história do Brasil, como esse menino que falou antes de mim, acho que é o Fernando, né?
Felipe.
O Felipe, ele falou do golpe. Se existe uma coisa que caracteriza a política do Brasil, é o golpe, é um histórico de golpe. Tudo foi no golpe. Então, né, na antítese do golpe, está sempre uma parte do povo consciente, uma parte do povo que luta, né? Após a ditadura militar, no período de redemocratização, e você cita o Ulisses Guimarães aí, foi um momento muito importante. Mas o que nós temos que ver aqui é o seguinte: a nossa democracia é frágil, nós temos um histórico de fragilidade democrática. Qualquer coisa, nós estamos à sombra de um golpe, nós estamos sempre temendo por um golpe.
É.
Então, a Constituição de 88, por exemplo, que foi amplamente cidadã, popular, muitos direitos sociais foram ali inscritos, e isso nos traz uma certa ingenuidade. Nós temos um entusiasmo ingênuo, assim, que agora a Constituição está lá, então o Brasil vai ser uma nação mais justa, mais digna, mas assim não, Magal. Não, esse período todo pós-ditadura, ele não nos mostrou isso. Nós tivemos alguma coisa no governo Lula, na gestão do PT. Mas, fora disso, o que está na Constituição é a parte formal. Mas são direitos que não se materializam. Tem que ter muita luta mesmo. Então, o título do programa é maravilhoso, ele é muito representativo. Até me emociono, tá?
Muito obrigado, porque é exatamente isso que a gente tentou colocar desde a ideia do primeiro Vamos à Luta, ou como ele nasceu, Regina. Porque a desinformação dolosa, o descrédito à educação que esses responsáveis, esse ministro da educação, esse descrédito às ciências, e ao mesmo tempo que há esse decréscimo à ciência e à educação, há esse acréscimo à metafísica e à crença num Deus que poderia fazer, né, esse Deus que é capaz de fazer tudo isso, né, não contra qualquer tipo de religião, até porque cada um deve crer no que quiser, mas essa também Constituição Cidadã que você citou, a que ainda permanece, ainda não foi retirada dos nossos direitos, ela estabelece o Estado laico, que talvez seja um papo para outra hora. Mas eu queria, Regina, uma contribuição sua, você que é professora, como você vê esse descrédito à educação que foi dado nessa história recente, nesses últimos tempos nossos?
Bem, esse governo, ele preza pelo desprezo à ciência, pelo desprezo ao conhecimento. E está certo, porque para esse tipo de gente se manter no poder e ter sido eleita com essa grande massa, são todas pessoas que não prezam pela educação. São pessoas que não só não se educam politicamente, como ainda defendem o ponto de vista de que a educação política, a educação cívica no sentido político, ela não deve ser dada. Um trabalhador, por exemplo, como esse cara aqui que está na presidência, ele fala, o trabalhador não tem que entender de política. Então há todo um movimento, uma estruturação política para desqualificar o ensino, que nunca foi bom nesse país, mas desqualificar o ensino, a qualidade do ensino, e desqualificar a visão sobre o ensino, né? De ser olhada como uma coisa assim, qualquer coisa, qualquer educação de qualidade já é vista por esse governo como uma educação de esquerda.
Como uma ameaça,
qualquer,
né?
Qualquer pauta que você defenda no sentido de melhorias para o povo, contra a desigualdade social, se você falar que você vai lutar por justiça social, isso vai ser uma pauta de esquerda. Eles não gostam. É uma coisa muito absurda que a gente está vivendo. Então, esse projeto que está no poder hoje, da deseducação, ele não é recente. É que hoje ele está escancarado mesmo. Né? Quando o PT, né, e todo o projeto de inclusão social do Lula foi colocado em ação, o projeto de inclusão mesmo, e que levou o pobre para a universidade, os negros para a universidade, a gente viu a gritaria que foi. Então, aquilo assim, que a gente já sabia, aquilo aflorou, né, uma elite racista. Né, o movimento feminista, que teve tanta liberdade na gestão do PT, aflorou um outro lado também, numa elite, inclusive de mulheres machistas. Então, tudo isso é o medo que a elite tem que o povo se eduque, e ao mesmo tempo coloca no povo esta questão que você não precisa se educar. Basta que você trabalhe, basta que você empreenda. Todo mundo agora empreende. Eles não têm o menor sentido do que é o empreendedorismo. Qualquer coisa que você venda na esquina já é o empreendedorismo para essa gente. Então eles não sabem o que é diferenciar o trabalho precarizado do empreendedorismo. Então nós estamos no rumo assim, ladeira abaixo mesmo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu estou muito pessimista nesse momento. Porque nós temos um Weintraub na educação.
Eu ia até fazer a pergunta para você de qual sociedade que a professora vê para o país se erguer depois que essa noite toda acabar, mas eu acho que ainda qualquer tipo de pensamento nosso, ele vai ser precipitado, né?
Porque, ele é precipitado.
Né? Porque agora não vai ter...
Sim, é porque a elite conseguiu via mídia, via grande mídia, e via também as igrejas evangélicas, a colocar a esquerda, a colocar o PT num descrédito, que é um discurso criminoso contra o PT, e que o povo comprou. Né? Você fala assim, né, como é que eles ficaram tão cegos assim... Por que eles fingem isso? Que eu não acredito. Eles acreditam. Eles veem o mal no PT. Eles veem o mal na esquerda. E a pauta da esquerda é só a pauta humana. É só a pauta da justiça. Então, para a gente penetrar agora, né, em algum meio de comunicação, né, a não ser essa mídia independente, né, que nós temos bastante, bastante boas também, está muito difícil para nós. Então, desculpa meu pessimismo aí.
Não, mas não é.
Forte,
é necessário que a gente fale a verdade, até porque é um dos pilares aqui desse programa é que a gente converse exatamente com a população dentro da realidade. Professora, eu agradeço demais a sua participação. A gente está caminhando já para o fim do programa. Muito obrigado por você ter participado, por você ter aceitado o convite de estar aqui. Eu adorei a tua participação e espero que a gente possa conversar muito mais. E quando toda essa noite acabar, de maneira pessoal e fazendo um brinde da vitória, porque um dia a gente vai vencer.
Ai, com certeza, Magal. Também não vejo a hora. O nosso reencontro que vai ser no Gil da Bar vai ser grandioso.
Vai.
Eu lembro que acho que o primeiro post que eu fiz no Facebook para o Gil da Bar foi com esse slogan. Nunca houve um bar como o Gilda. Clássico.
Clássico, exatamente.
Um abraço a todos.
Obrigado. Sabe? Obrigado, Regina. Obrigado, contando com a participação da professora Regina Reiner, que brilhantemente também coloca aí essa posição da qual nós estamos vivendo. Bom, pessoal, para terminar, eu vou contar rapidamente uma história que vai nos dar força para enfrentar esses dias tão difíceis. Vai para o Felipe, vai para a Regina, vai para o Sandro, vai para todos os ouvintes, para todas as pessoas que mandaram mensagens, para as pessoas que estão aqui se colocando. Eu vou falar de uma jovem estudante que aos 22 anos, companheiro, até você pode participar comigo dessa história. Eu vou falar dessa jovem estudante que aos 22 anos ela estava presa com outras presas políticas na ala feminina do presídio Tiradentes em São Paulo, local que ficou conhecido pelo apelido perverso de Torre das Donzelas. O nome dela
O nome dela era Dilma Vanna Rousseff. E na rotina do cárcere, me perdoem a voz embargada, Dilma tinha a tarefa de reorganizar a limpeza, a alimentação e dar acolhida às novas detentas. Para receber as novatas, que chegavam apavoradas, Dilma tinha descolado uma vitrolinha clandestina, daquelas que tocam disco compacto, para ter forças para lutas, para lutar, para resistir. As meninas da Torre das Donzelas ouviam um samba chamado Para um Amor no Recife, de Paulinho da Viola. A letra é uma mistura de sofrimento e de esperança, os dois sentimentos que eu tenho certeza dividem em todos nós agora. Mas saibam, amigos, esta noite vai passar. Nós vamos à luta com Dilma, com Paulinho da Viola, e eu espero vê-los semana que vem, aqui, nesse mesmo local. Muito obrigado, saúde e socialismo.
Voltarei depressa, tão logo a noite acabe, tão logo este tempo passe, para beijar você. A razão por que mando um sorriso e não corro é que andei levando a vida quase morto. Quero fechar a ferida, quero estancar o sangue e sepultar bem longe o que restou da camisa colorida que cobria minha dor. Meu amor, eu não me esqueço, não se esqueça, por favor, que voltarei depressa, tão logo acabe a noite, tão logo este tempo passe, para beijar você. Que voltarei depressa, tão logo acabe a noite, tão logo este tempo passe, para beijar você.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes. Apoio cultural Gilda Bar e Restaurante.
Eu vou à luta com essa juventude.